Sala de Música, com Juliano Biondi.
Juliano Biondi, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, tudo bem?
Tudo bem, como você está?
Tudo bem, obrigado mais uma vez. Boa tarde para nossa Rebeca, para Souza Júnior e aos ouvintes da CBN nos 95.5.
É isso aí, vamos falar de Coldplay hoje.
Então, vamos falar de Coldplay, mas antes de falar de Coldplay, vamos falar de uma fofoca?
Ai, fofoca.
Eu sei que a CBN é a rádio que toca notícias, mas hoje ela vai tocar músicas com fofocas.
Gaspe, gaspe, gaspe.
Por coincidência, eu já tinha posto na minha listinha, porque nós somos jornalistas, nós damos aqueles, eu chamo de perna, para você que não está acostumado. Nós jornalistas falamos assim, ah, vou fazer uma perna de matérias, vou deixar já, ou seja, vou deixar algumas pré-prontas.
Nas gavetinhas ali.
Nossa. E o Coldplay já estava para ser na semana passada, só tivemos o CB nas empresas.
Uhum.
E aí eu falei, pô, vou fazer. Aí na semana que fui que ia falar, surgiu o quê? A Kiss Cam.
Kiss Cam, que foi o badalo da internet. A internet caiu aquele dia.
Que foi o seguinte, no show do Coldplay que aconteceu lá nos Estados Unidos, mais exatamente no Canadá, eu só vou pegar aqui o papel pra ler, porque eu não decorei o nome dos artistas desse grande espetáculo, tá? Não os julgo, pelo amor de Deus, mas foram artistas por alguns segundos. O Andy Byron, tá? CEO da empresa Astronomer, tá? Estava abraçando Kristen Cabot, que é a chefe de RH da mesma empresa. Bem, nós trabalhamos, já sabemos que namorar ou casar com pessoas da mesma empresa já tem alguns problemas, né?
É, não são todas as empresas até que permitem, né?
Tudo bem, mas o problema é você namorar a pessoa da RH, que já é um complexo, né? Porque, imagina você namorar a pessoa...
Ela que poda todo mundo, né?
Cortar, você vai te demitir, vai aumentar seu salário, diminuir e tudo mais. E aí o que aconteceu? Os dois foram pegos. O Coldplay tem a mania, que agora eles nos fazem shows, fazem uns mega evento, assim, né? E eles colocam ali umas imagens, que isso acontece muito nos jogos de NBA, de NFL, chamado de Kiss, que é a câmera do beijo. Então, eles colocam os casais se beijando, ou os amigos se abraçando, e por aí vai. E o Chris Martin, alguém da produção, não foi o cantor, alguém da produção mirou esse casal.
Tava muito fofo, inclusive, curtindo lá
tava
o show.
Coisa linda, um homem atrás, abraçando com a mulher na frente. Tudo love's in the air, como dizia, né, os românticos. E aí você imagina, um show com mais de 50 mil pessoas, escolheram justo eles que estavam traindo os esposos, esposas, enfim. Rolou um bafafá, ele se agachou, ela ficou sem graça, uma amiga do lado ficou vermelha, não sabia onde, como diz, não sabia onde enfiar a cara.
É.
Enfim.
Foi tenso, foi
aconteceu
tenso.
Aconteceu todo esse bafafá, só pra dar uma introdução que...
que a gente ia falar bem na semana.
Bem na semana. E aí eu lembro que o Chris Martin mandou assim, vocês estão começando ou vocês são muito tímidos, algo do tipo, ou estão tendo um caso? E ele acertou o Chris Martin, vocalista do Coldplay, né? Enfim. Resumida a história, fofoquinha em dia.
Vou
limpar aqui o veneno. Pronto, limpado o veneno da cobra. Vamos agora falar da banda. Estamos ouvindo ao fundo uma música linda chamada Yellow, do Coldplay. Foi a primeira música que fez sucesso do Coldplay. Não foi a primeira que eles lançaram, mas foi a que primeiro fez sucesso lá no ano de 1998. O Coldplay é uma banda inglesa, tá? E é formado por 4 integrantes e um que a gente chama aí de um quinto elemento. Chris Martin é o vocalista, toca piano, toca violão. Temos também o Guy Berryman, que também é o nosso, podemos dizer assim, o Guy, ele... É, vamos dizer que ele... Ele é o cabeça da banda, assim, né? Temos também o Johnny Backlund, que é o guitarrista. O Guy Berman é o baixista, o Will Champion, o baterista, que está completando aniversário hoje, por sinal.
Parabéns.
E o Phil Harvey, que é o empresário, o quinto membro da banda. Então, para você que gosta do Coldplay, presta atenção, que são 4 caras que eu gosto muito. Já gostei mais, hoje não gosto tanto. Depois respondo porque não gosto tanto. Mas já fui muito fã, tenho tudo que vocês imaginam deles. CD, B-sides.
Eu tenho uma teoria de que o Coldplay é uma banda que não tem haters. Eu não sei se agora tá mais calma essa situação de gostar ou não de bandas, ou se eu que me acalmei nisso, mas parece que uns anos atrás era muito disso, de os fãs que se degladiavam pelas bandas, não, a minha é melhor, a sua é melhor. E o Coldplay parece que sempre ficou nesse limbo. Todo mundo gosta de Coldplay.
É, você está falando desse limbo, a gente falou nesses dias do Oasis, tinha uma briga muito, até comentei sobre eles e o Blur, né? O Damon Albarn, que é o vocalista do Blur, tinha umas rixas com os irmãos Gallagher. Mas na realidade eles são amigos, assim, não são brigados, né? Mas eles faziam meio pelo marketing. Então. O Coldplay, ele surgiu como uma banda, né, de música folk, mais um rock folk, né? E aí o Coldplay foi evoluindo musicalmente. E eu, como fã, muito fã do Coldplay, já tenho ido já 4 shows deles, eu posso dizer pra vocês que, assim, tem coisas que, pra um fã, é muito complexo, né? Eu já fui, como disse, em shows, eu acompanhei DVDs, conheço todas as músicas, então eu tenho, podemos dizer assim, propriedade pra falar. Eu falo que o Coldplay, até o disco, o quarto disco da carreira, que é o Viva La Vida, ele era uma banda. Depois de lá, ele se transformou numa banda de show, ele não estava mais preocupado em música, ele estava preocupado em fazer mega eventos. E eu conheci o Coldplay, a primeira vez que eu fui no show deles foi em 2002, na Via Funchal, em São Paulo. E era o show do segundo CD dele, que é o A Rush of Blood to the Head, que tem músicas famosas como Clocks, que nós estamos... Deixa eu ver a sequência aqui, por exemplo.
Trouble é a próxima.
Aqui. Trouble é do primeiro disco, mas pode colocar Trouble, que é linda.
Passa
também.
Passa pra 2 aí, sozinha.
Então, assim, eu vou continuar a história, já conto a minha parte. Mas nesse show eu fui e eles eram uma banda de um palco escuro, músicas que poucas pessoas conheciam. E aí depois eu lembro que o último que eu fui em 2016 no México... Que era já essa turnê que tá tendo hoje, com borboletas, a pulseirinha que pisca e tudo mais, né? Então eu tenho uma liberdade de expressão para poder falar disso. Mas continuando sobre o reconhecimento do Coldplay, eles já ganharam, só para você ter uma ideia, tá? Grammys, Brit Awards, e hoje eles têm uma facilidade porque a música deles toca em todos os cantos, né? Você vai em casamento, é Coldplay, você vai em show...
Formatura, minha formatura de terceirão, que tocou de Paradise... Todo mundo entrou com Paradise, a gente não aguentava mais.
Essa música, vamos ver um pouco de Trouble, ó.
Essa música é linda, né? Uma delícia.
Essa foi a segunda música de trabalho do primeiro disco, chamado Parachutes, que é o que eu trouxe aqui, deixa eu ver pra essa câmera. Cá. Essa é a minha câmera, podemos dizer aqui, é o primeiro, chamado Parachutes. É o meu preferido dos caras, assim, é um disco incrível. Se você não conhece Coldplay, ouça esse disco, tanto é que eu tenho tatuado uma música desse disco que chama Life is for Living. É uma música que ela está escondida, ela não aparece aqui no... Ela termina a última música, passa um tempo, ela começa, e é uma das músicas mais lindas dele, assim, tipo, Life is for Living, a vida é pra ser vivida. A terceira música, In My Place. Essa aqui é famosa.
Famosa também.
Você conhece certinho, viu? Essa foi a primeira música de trabalho, então, do segundo disco do show que eu fui em São Paulo, né? Que era do A Rush of Blood to the Head. Nesse disco tem essa música, In My Place, que fez muito sucesso, né? Eu fiz aqui de novo uma pesquisa sobre os discos, tá? Então vamos voltar ao primeiro, pode deixar, vamos ouvir um pouquinho de In My Place, ó.
Tem um gostinho de último episódio de séries americanas dos anos...
90. Comecinho dos 2000.
Isso aí. Nossa, One Tree Hill, que era a minha preferida. Nossa, com certeza tem muito Coldplay.
O primeiro disco, o Parachutes, ele saiu lá no ano 2000, né? E o estilo dele é meio um rock alternativo, melódico. E eu também coloquei como introspectivo, tá? Ele tem destaques como Yellow, Shiver e Trouble, mas tem outras músicas incríveis nesse disco. Vamos lá, um resumo desse disco que eu coloquei: uma estreia emocional com letras sobre amor, solidão e esperança. Revela um som suave e atmosférico da banda. Curiosidade, Yellow foi escrita em minutos durante uma pausa nas gravações.
Olha só.
E ele, essa música que ficou...
É um grande sucesso.
Todo show tem que tocar, é impossível. Essa música que estamos tocando em My Place, pode aumentar um pouquinho o nosso jeito. Aí lá no ano de 2002, o Coldplay lança o A Rush of Blood to the Head, que é esse disco que tem essa música que estamos ouvindo. Aí o Coldplay já amadurece bastante, porque depois de In My Place, vem essa música que ele vai colocar na sequência. Uma uma das minhas músicas favoritas do Coldplay, essa daí, Clocks.
Grande clássico também, Juliana.
Grande clássico. Gosto muito. Esse disco de 2002, então, ele já é mais maduro, tá? E também acho que ele é ousado pelo que eles estavam ouvindo. De um primeiro disco mais voz e violão, um pouco de guitarra, de repente vem um disco com piano, teclado. O Rush of Blood é um disco muito bom também de ser ouvido, tá? Nesse disco tem In My Place, que nós ouvimos, Clocks, que estamos ouvindo, logo na sequência tem The Science, que é uma música romântica muito linda,
super famosa também.
Depois eu conto uma curiosidade, a hora que o Souza colocar a próxima música, The Science. Você que está acompanhando a CBN, você sabia que esse clipe, quando ele gravou, ele aprendeu a letra da música de trás para frente? Porque a música é uma história de trás para frente, né? Então, tipo, começa ele meio que acidentado e volta pro início onde ele foi acidentado, sabe assim? Ele teve que aprender, então tem programas de TV que ele fala que ele aprendeu a letra da música de trás para frente. Come up to meet you,
tell you I'm sorry.
Vamos lá, já sofreu por amores por essa? Já, Letícia, vamos tirar desse coração. Tô tirando todas as mágoas dela, assim que ela fala: nossa, Ju, você trouxe justo essa.
Mas
a parte, só quero. A gente já temos uma certa intimidade para brincar.
Tá tudo
viu?
Bem. Ninguém chorou, então, não.
Esse disco ele foi aclamado pela crítica, mostra um crescimento da banda com composições e a produção muito bacana que esse disco tem. Em destaque, esse disco tem uma música que eu amo de paixão, que chama Amsterdã, que é uma música, a última faixa do disco. E essa música é muito boa. É o Grammy de melhor álbum de música alternativa. Esse disco de 2002, o Coldplay tem um hiato de 3 anos e parte para um disco totalmente excelente e tem uma recordação muito boa, porque Gil, em 2005, muda-se para Maringá junto com esse CD.
Alex
& Y, que é o terceiro disco dos caras, e tem essa música que é muito linda, que é uma das minhas preferidas, Speed of Sound.
Só hits.
Eu separei bem, né, DJ? Tá
Nossa.
Certo aí, né?
Bom, a minha preferida não tá aqui, mas tudo bem.
Não tá? Qual que é a sua?
Message.
A Message. É que eu amo essa música e tocar no violão, por exemplo.
Não, vai ter que tocar agora.
Só que eu não coloquei porque ela não foi uma música de trabalho, então eu tentei colocar. My song is love. Essa é a letra. Esse disco X and Y teve essa música, Spirit of Sound, foi a música de trabalho, inaugurou o disco com essa música. E aí eu já percebi que o Coldplay já tava entrando numa outra vibe. Teclados. Tava indo pra um lado meio U2 ali, tipo, teclados, meio Depeche Mode. Gosto muito desse CD também. Ele é mais experimental, com influências eletrônicas e sintetizadores, foi o que eu coloquei aqui. Essa música mesmo tem um tecladão, ó. Resumo dele, divide opiniões, mas trouxe sucessos marcantes e emocionais. Uma curiosidade, a música Talk usa uma melodia da banda Kraftwerk, que é uma música de música eletrônica alemã, né? Enfim, vamos dar uma aceleradinha aqui então, porque senão daqui a pouco fica até amanhã falando aqui. Essa música também está nesse disco. When you try your best, but you don't succeed. Essa música é muito linda. Essa é Fixio. Nesse disco, então, as músicas de trabalho foram Spirit of Sound, Fixio, também Talk, e temos mais algumas outras, mas as principais foram essas. Bem, se o pessoal quiser, a gente pode dividir esse programa pra gente falar mais, mas eu vou falar rapidinho dos outros aqui. Depois disso veio o Viva La Vida, que tem essa música que todo mundo conhece.
Essa daí.
Todos os casamentos.
Nossa, minhas formaturas de terceirão.
Enfim, nesse disco ele já tem mais. Eu amo esse disco também, tá? Ele tem uma mais orquestral, ele tem um lado meio barroco pela capa do disco. Tem uma parada da capa do disco, tem uma pintura francesa, da Revolução Francesa. Tem toques experimentais. Uma das minhas músicas favoritas da banda, top 3, está nesse disco. Não é famosa, mas está nesse disco, chama 42. Incrível. Produzido por Brian Eno, que é um cara que produziu o U2, vários outros artistas também. É considerado um dos álbuns mais criativos da banda. Viva La Vida foi o primeiro single número 1 do Coldplay nos Estados Unidos. sendo uma banda inglesa, então aumenta o som, DJ. Ele é tão legal porque, assim, ele é o disco, a música mais famosa do Coldplay, ou a segunda depois de ela, é Viva La Vida. Nesse disco só tem uma música que fez sucesso, assim. As outras, que foram Violet Hill e Lost, não fizeram tanto sucesso.
Ah, Violet Hill eu gosto, mas...
Não chegou, tocou pouco em rádio e tudo mais. Isso estamos falando em 2008. Em 2011, o Coldplay me aparece com um deal chamado Milo Zailoto. 2011. Que temos essa música que a nossa querida adora. Paradise.
Fala aí, você entrou, né? Você entrou com essa música na sua formatura, né?
Você entrou, né?
Fala aí, eu entrei. Tá.
Então, 2011, temos o Milo Zailoto, que é um estilo aí, já começa a ficar mais pop eletrônico, já começa a ter, a banda começa a ter cores, muitas cores, a capa do disco já é colorida, e fica uma banda mais animada. Nesse disco tem uma música que é Princess of China, com a participação da Rihanna. E tem uma música que eu gosto muito, que é Every Teardrop is a Waterfall, também tá aqui. É um álbum ainda, podemos dizer, conceitual, sobre amor e resistência em um mundo opressivo. A partir daqui, Coldplay já começa a se tornar meio um show da Xuxa pra mim já, né? Mas continuei acompanhando, tá? Pode deixar essa música por aí, que a gente vai pro Ghost Stories, que é um disco, podemos dizer, um disco perdido do Coldplay. É um disco que tem uma música famosa, mas pouco aceito pelos fãs, assim, tanto é que não existiu turnê, nada disso. Ele é mais intimista, eletrônico e melancólico. E esse disco lá de 2014, o Ghost Stories, é um dos meus preferidos também na banda. Você vai ter a música Magic, que foi, né? Call it Magic. Tem True Love e tem essa música que o nosso DJ vai colocar, que é a Sky Full of Stars, ou Seu Oscar.
essa tocou muito. Essa pegou muito a minha época, então eu ouvi muito Magic, ouvi muito essa.
Sim.
Porque foi bem no ano da minha formatura, então eu ouvi bastante.
Essa música boa. Olha lá, Seu Oscar, ó.
Nunca mais eu consegui cantar normal essa música.
Atrapalhei a vida dela.
Nunca mais, o Oscar vai entrar toda vez.
Então esse disco aí, ele é um disco muito intimista, eletrônico e melancólico, que fala muito sobre o fim do casamento dele com a Gwyneth Paltrow, né? Então foi um disco que pouco se falou do Coldplay, mas é um dos meus preferidos da minha discografia deles. Tem músicas muito boas, né? Por exemplo, True Love, eu acho muito bacana e gosto de outras que estão lá. Em 2015, no ano seguinte, Coldplay volta com as suas cores, com A Head Full of Dreams. Pode deixar essa música por enquanto, que eu não coloquei nenhuma desse disco, não. E esse disco, A Head Full of Dreams, ele é um pop otimista e colorido. Foi o que eu pude falar desse disco.
Ok.
A capa do disco, Next, né?
Okay,
é um disco que as curiosidades tem a participação da Beyoncé numa música. E também numa música Up and Up, Noel Gallagher toca um solo de guitarra nesse disco. Muito legal, tem Adventure of Lifetime, a clipe dos macacos. Fazem as danças e tudo mais. Tem Ring for the Weekend, que é com a Beyoncé. Em 2019, Coldplay vem com o quê? Um disco que eu amo, Everyday Life, que é o que? Intimista, experimental, multicultural, onde ele traz artista, por exemplo, tem um cantor belga, ou seja, é um disco muito bom. Eu não coloquei nenhuma música desse disco também, tá? Porque nenhuma fez muito sucesso. Vamos dizer que a única que tocou mais ou menos foi Orphans, tá? Mas é um disco que fala de política, de espírito, tá? Já estamos terminando aqui, viu, Souza?
Quando precisar.
E foi lançado num show ao vivo na transmissão na Jordânia, você sabia disso?
Olha que legal.
Foi feito esse disco, que é separado Sunset e...
Ah, e Sunrise.
Sunrise, então eles tocaram uma parte do disco de manhã e outra parte à noite.
Legal.
Sabe assim? Pulamos pra dois... Eu amo esse disco, tá? 2019...
Não,
2021, 21. Desculpa. Que é essa música que você pode colocar, por favor?
É, você que tá tocando...
My Universe?
Não, era antes.
My Universe já está nesse disco Music of the Spheres, que é de 2021. Continua com seu pop espacial e futurista e colorido. E essa música foi cantada junto, sabe com quem, né? BTS.
BTS.
E a turnê que tá rolando.
Essa galera.
Enfim, essa música a galera gosta. E chegamos no último disco. Pode deixar essa música por enquanto? In the night I lie and look up. E o ano passado, eu ainda na expectativa, o Coldplay vai lançar um disco. Eu falei, não, depois de dois discos, depois de um disco colorido, ele sempre vinha com um disco deprê. Eu falei, não, vai vir um disco diferente e tal, mas não, veio com outro disco colorido chamado Moon Music. E a única destaque é a última música que o Souza Júnior vai colocar antes do repórter CBN, que é Feels Like Falling In Love. Essa aí pode deixar um pouquinho. Rapidamente falamos aí sobre a discografia do Coldplay. Numa próxima, se vocês quiserem, pode falar disco por disco, tem muita história.
Muito fã mesmo você de Coldplay, hein?
Gosto muito. Sei bastante coisa deles, Oasis, Legião Urbana, bastante coisa. Então, Moon Music foi o último trabalho deles, eles continuam fazendo suas turnês, e se você estiver não fazendo coisas muito certinhas, evite ir ao show do Coldplay, pode se aparecer igual aquele casal.
Ai, meu Deus.
Né? No show, brincadeiras à parte, é uma diversão para quem gosta,
é um espetáculo
de cores,
mesmo,
tá? E se eu posso dar uma dica, ouça a discografia do Coldplay, os 3, 4 primeiros discos, é muito bom. E se você quiser, procure na internet a turnê do A Rush of Blood to the Head, tem o show inteiro pra você ver Coldplay raiz que a gente fala. Falei demais,
E né? No momento fofoca, eu acho que ele tá solteiro ainda, né? Que ele terminou com a Dakota Johnson.
Verdade, era um casal bonito,
casal
assim.
Casal bonito, muito bom. Eles ficaram, acho que 8 anos.
Né? Bastante tempo. A Gwyneth Paltrow, eles têm um relacionamento legal. Eles têm 2 filhos, né? Tem a Apple e o Moses. E acho que a Apple já tá com 18, 16, 20 anos. Enfim, casal bonito. E você, mulher que quer, pode mandar às vezes seu currículo para Chris Martin ser a nova senhorita Martin.
Bom, a Dakota também ficou famosa aí na internet recentemente, que disse que não tá conseguindo arrumar o namorado, né? Que tá difícil.
Se pra ela tá
pipocando aí na internet, se pra Dakota.
E dizem que eles terminaram porque eles tinham pensamentos diferentes. Ela queria ter filho. E o Chris Martin não queria ter mais filhos, e ela quer ser mãe, e aí ficou esse, podemos dizer, mise-en-scène aí.
Uma conversa bem delicada. Vamos embora então.
Beijo pra vocês, até a semana que vem.
Até, tchau, tchau.
Tchau.